Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um CDMcast. Eu estou aqui com o Fábio Alves.
Oi, gente, tudo bom?
Eu estou aqui também com o Vivi.
Olá, olá, tudo bem?
Eu sou o Léo Medeiros e hoje nós vamos falar sobre Famílias ou Dick. Mais um programa aí sobre Hunter x Hunter.
Eu continue fazendo os membros desse podcast sofrerem?
Pois então, apoie o Conversa de Mangá. A partir de R$5, você tem acesso a benefícios exclusivos, como as nossas recomendações de dentro e de fora do mundo dos animes.
Ou como votar qual a próxima bomba que o podcast vai analisar. Basta ir em apoia.se/cdmcast e se juntar a nós nessa aventura.
O motivo pelo qual eu quis falar da família Zoldyck, né, é que já tem um tempo que eu estou vendo, né, react de Hunter, gosto de ver como as pessoas reagem às coisas que eu já vi no passado e tal. E sempre em algum ponto, eu acho muito interessante ver como as pessoas lidam com a presença dos Zoldyck na obra, né. Porque, tipo, os Zoldyck, eles, diferente da Guinée Rodan, que são vilões descolados, são vilões que as pessoas gostam, são... Mas a Guinée e Rodan ainda assim são vilões, né? Talvez agora no mangá mude essa percepção, mas até então a maioria das pessoas defendiam que eles eram vilões mesmo. Enquanto que os Zoldyck, a gente já tem uma interpretação, uma visualização mais bondosa, digamos assim. Com exceção do Illumi, é claro. A gente já olha para os Zoldycks como anti-heróis, como pessoas mais ou menos do bem.
Pô, tu tem certeza disso, cara? Já vou fazer a primeira contestação aqui, tu tem certeza disso?
Cara, eu acho que sim. Tipo assim, quando eu falo pessoas do bem, eu não digo necessariamente como um personagem lawful good, tá ligado? Não nesse sentido. Mas, por exemplo, é muito difícil as pessoas terem algum problema com o Silva enquanto pai. Sendo um serial killer, sendo uma pessoa que aceitou torturar o filho com eletricidade. E as pessoas se incomodam muito mais com o Gin, que também é errado, abandonou um filho. Mas não evoca tanto essa sensação de, tipo, raiva nas pessoas. É muito difícil você ver as pessoas, tipo, odiando o Silva. E muito menos odiando o Zeno. E as pessoas ficam mais, tipo, ai, olha que fofinho o Silva passando o dedo todo lambuzado de sangue no Killua. Como ele é um pai bom. E é muito estranho, sabe? Porque quando tem essa cena, 5 minutos depois, tem o Silva dando uma risada diabólica falando, não, meu filho, ele vai voltar pra casa, tá ligado? Tipo, quebrando completamente essa interpretação de pai bonzinho. Mas ele não é vilanizado, tipo, vilanizado no sentido de, tipo, as pessoas não olham pra ele com maus olhos.
É, inclusive, acho que isso tá até na tua pauta, né? É mais fácil as pessoas fazerem isso com a mãe, porque o que apareceu da mãe na história tem muito mais aquela roupa de mãe malvada, né? Mãe carrasco e tal.
Isso também esbarra um pouco na nossa conversa que a gente teve lá no nosso programa de representação feminina e masculina, né? Dessa questão de quando tem um pai na história, é muito mais fácil, né, de as pessoas se sensibilizarem com a figura paterna presente do que com a figura paterna ausente, né? Que é o que o mundo em geral tá mais acostumado aí. Então, só do que Lua ter um pai já é um motivo, de certa maneira, de comoção ali pra... pra galera, e quando esse pai fala assim, ah, eu me importo com você, eu vou deixar que você faça as coisas que você quer, mesmo que ainda tenha um subplot ali naquilo, que no final das contas já é resolvido mais pra frente no mangá, no arco das eleições, eu acho interessante, ao mesmo tempo que eu acho também um pouco problemático quando a gente levanta a questão da mãe e ela ser a mesma coisa que o pai, mas só que sem essa máscara, essa fachada aí maligna que o Togashi coloca ali na família Zoldyck nela.
É.
É até engraçado, né? No programa de criminalidade, né? A gente aborda muito, tipo, também a intencionalidade do Togashi, né? Que é, tipo, o quanto o Togashi, ele quer explicar as coisas, o quanto ele quer, tipo, entrar em detalhes ou não, porque isso acabaria tomando um lado ou não. E, tipo assim, lá no caso a gente falou na relação à política de Hunter x Hunter, né? Isso aqui não é nesse sentido, mas eu falo, tipo, na nossa interpretação dos personagens. Vocês acham que o Zeno e o Silva, eles são escritos para serem mais gostáveis ou mais agradáveis aos olhos de quem lê o mangá do que a Kikyo Yoyumi. Acho que é Kikyo o nome dela.
Isso.
Porque, tipo, em parte, eu sinto que é uma questão de quem lê. Em parte, eu acho muito que é uma questão de que tipo, as pessoas só passam pano mesmo. Mas em outra parte, eu acho que o Togashi ele faz questão de deixar a Kikyo muito mais, entre aspas, detestável e odiosa do que o Zeno e o Silva, tá ligado?
Sim.
Porque o Zeno, ele basicamente ele não aborda nada, né? Ele não debate, ele não briga. Mas ele vê o neto dele acorrentado na parede tomando chicotada, tá ligado? Todo mundo sabia da agulha do Illumi no Killua. Mas ele não fala nada, tipo, ele fica quieto com aquele olhar dele de idoso pensativo. Enquanto que a Kikyo, não, a Kikyo é uma pessoa que berra, grita, é escandalosa pra caralho. Fala, não, o Killua não pode fugir, não sei o que lá.
É o próprio jeito que ela trata o Kaluto também.
É, tipo, vem aqui, para de olhar pra essas crianças surradas. Ele coloca muito a Kikyo nesse lugar de... Não vou dizer confronto, né? Mas esse lugar de, tipo, ter opiniões diretas e agressivas, né? Tipo, ela, diretamente ela fala, ela reclama com o Killua. Assim como o Milk e assim como o Illumi. Mas nunca coloca o Zeno e o Silva, sabe?
E o próprio fato de que ela abandonou o Feitan e Meteoro, né?
Pois é. Um grande erro de maternidade. Na real, um grande acerto, né? Se eu tivesse dado a USP, então, eu também teria jogado ele na Cidade de Meteoro. Mas enfim...
Respondendo então a pergunta. Eu acredito sim que o Zeno e que o Silva, eles tenham essa característica de serem mais gostáveis dentro da obra do que eles possivelmente deveriam ser para pessoas que são assassinas. Não é uma parte que me desagrada, eu acho que é uma até que é uma sacada legal a maneira que o Togashi faz isso, porque, querendo ou não, a gente até comentou no programa, né, de criminalidade, que esse world building, né, essa construção do mundo do Togashi é um pouco pobre, então a gente não tem muitos elementos desse mundo. E quando ele insere que esses assassinos, essas pessoas ruins e malignas são um ponto turístico num país e compraram uma montanha e que as pessoas vão lá visitar elas, e que esses assassinos até que são legais, eu acho que é um acréscimo interessante para a obra. Mas mostra um pouco de como a gente pode olhar para o Killua com outros olhos, sabe? E de mostrar também um pouco de como a criação dele foi e de como que essas questões são feitas ali na obra. Porque o problema do Killua não é necessariamente o Zeno e o Silva, e sim o Illumi. O Illumi quem foi que treinou ele pra ser assassino. A gente vai ver mais pra frente dos traumas que envolvem o Killua, que fazem o Killua ser a pessoa que ele é em alguns momentos na obra. São mais relacionados ao Illumi do que aos pais dele, sabe? Eu gosto de como isso é lidado, eu gosto de como é tratado isso dentro da obra e não acho que seja necessariamente uma problemática desse jeito.
Você tem razão, e aí acho que entra um ponto importante, que é a outra pessoa que a gente viu cometendo uma violência com Killua foram Miluki e a mãe dele. Então eu acho que por mais que não seja intencional da parte do Togashi, tipo assim, ele não pensou, cara, tematicamente, para o arco do Killua, vai ser fundamental que a Kikyo seja mais vilanesca do que Silvio Zeno. Mas a gente tem que lembrar que Hunter x Hunter é um shonen de batalha, da Shonen Jump. Nós provavelmente abordamos isso em outros momentos, mas talvez mais explicitamente no programa de violência, uma mídia que a violência é estilizada. E que personagens caóticos, como um Hisoka, por exemplo, são personagens que são queridos, né? Em que os seus movimentos de violência, eles são estilizados, eles são feitos para serem legais. E acaba que uma coisa que constrói essa imagem também um pouco mais interessante para nós do Silva, né? Mais carismática, do Silva e do Zeno, é o fato de que nós vemos eles em ação. Eles aparecem em Orkshin, lutando contra o Crollo. Eles aparecem em Chimera Ants. Agora, a mãe do Killua é no arco dos Zoldyck, sendo a mãe má, agredindo o Killua. No arco das eleições. No flashback da Luke, eu lembro que ela aparece. Não sei nem se ela faz alguma coisa propriamente, né?
Na real, eu ia falar uma coisa que ajuda a colaborar com a sua ideia. Que é o fato de que no flashback da Luca, quem sacrifica pessoas pra testar o negócio da Luca são, respectivamente, a Kikyo, o Illumi e o Milk.
Sim.
E aí, super acaba dando a impressão, no fim das contas, né? A gente super tem que tomar um cuidado. Porque, por exemplo, no meu caso, não é nem que eu não ache eles filhos da puta, mas eu realmente eu preciso fazer um esforço mais pra lembrar, ah, eles são da família filha da puta do Killua, né? Todo mundo ali é um merda. E coitado das crianças também, né? O pobre do Milu que tá machucando o Killua, mas ele também foi criado nessa família de merda. E até os próprios pais, né? O Zeno também deve ter sido criado, né, de forma absurda. Mas tem isso e o leitor precisa estar bem atento, né? A gente como espectador tem que estar bem atento pra não desequilibrar, né? Acho que não tem melhor e pior aí, né? Tem o que a gente viu.
Só pra falar que apesar de você ter levantado esse tópico, eu amo todos os personagens da família Zoldy, que até mesmo a Kikyo, mesmo ela fazendo nada a obra inteira. Mas eu gosto dela ficando feliz, olhando pro Killua, falando, meu Deus, ele deu facada no meu rosto, tô tão feliz.
Mulher no mangá do Togashi? É isso que você tá chamando a Kikyo? Ah, não.
Pois é, né? Togashi, o autor que escreve tão bem personagem feminino.
Deve ser.
Não, isso aí é importante pra salientar também nessa construção da Kikyo, né? Togashi e mulheres, né?
Dessa questão que eu levantei, é mais uma questão, tipo assim, um pensamento mesmo, que as pessoas acham isso, porque no final das contas eu gosto de todos, né? A Kikyo não ter uma grande participação já entra muito mais a questão de ser mulher na obra do Togashi, né? Mas aí, enfim. Mas isso que você falou, tipo, é uma coisa muito interessante. Você falou, assim, que isso veio da criação, né? E até pegando isso um pouco com o que o Fábio falou, lá de, né, o trauma do que é o Yumi. Assim, Hunter x Hunter não aborda tão bem as raízes da família Zoldyck, pra não dizer que ela não aborda quase nada. Ele flerta com ideias, né? Mas das poucas coisas que a gente tem, a gente tira que tanto que Killua quanto até mesmo o Yumi ou qualquer filho da família Zoldyck e consecutivamente os pais, eles são como são justamente pelos costumes dessa família, né? Dessa linhagem, basicamente.
Sim.
Por exemplo, uma coisa que eu nem lembrava, né? Eu lembrei vendo o react de Hunter x Hunter, mas eu não lembrava, por exemplo, que quem colocou a agulha na cabeça do Killua não foi a escolha do Yumi, foi do Silva. Eu não lembrava disso. Eu descobri quando tava revendo o comecinho do arco, e aí o Milk fala, né? Foi por isso que você ordenou que o Yumi colocasse a agulha na cabeça do Killua, não foi? E aí o Silva, novamente, o Silva também não responde nada, ele só fica aquele silêncio de é verdade, mas eu não posso gesticular. Mas eu acho muito interessante isso, né, de que a família Zoldyck, ela me lembra muito esse negócio de oriental com obrigar os filhos a seguir o ramo da família, né?
Aham. Uhum.
Isso é um clichê que eu vejo muito em vários filmes, né? Até Kung Fu Panda tem lá o Paul, o pai dele querendo empurrar pra ele lá o carrinho de não lembro o quê. E o Paul falando que queria ser um dragão guerreiro e tal. E tipo, você vê isso em vários clichês, né? Que é, geralmente, eu tenho essa lojinha de lamen na minha família, 3 gerações. Ela vai ser sua, meu filho. Possivelmente esse pai, ele foi imposto pelo pai dele a arredar os negócios da família. Que também foi imposto pelo outro pai, tá ligado? Tipo, então é um bagulho meio que, tipo, tradição, né? As tradições, né, pelo menos quando a gente vê em abordagem de obras orientais, geralmente, elas têm muita abordagem na mídia de, tipo, como essas tradições são muito autoritárias, né? É muito, tipo, você tá crescendo, você vai passar desde a sua infância ouvindo, você vai ser isso quando crescer, você tem que ser isso quando crescer, e já empurrando como fazer as coisas e tal, então, tipo, eu dei o exemplo com o Kung Fu Panda, que o pai já ensinava o Paul a preparar os bolinhos e tal, e a família Zoldyck é meio que isso, né, tipo, só que, obviamente, de uma maneira muito mais exagerada, né, que no caso é uma tradição de família de assassinos. E eu acho que, no final das contas, talvez por falta do Togashi não explorar tanto isso, talvez seja uma questão do leitor também. Eu acho que isso, na real, que afeta muito também a percepção do Zeno e do Silva, né? Porque se o Yumi tá controlando o Killua pra ser aquele tipo de coisa, é porque os pais do Yumi ordenaram pro Yumi. E se o Yumi é uma pessoa doente do jeito que ela é porque possivelmente os pais dele criaram ele pra ser daquela maneira. E os pais dele são dessa maneira porque os outros pais, os avós, fizeram aquilo com ele. Então, tipo, é meio que uma cadeia, né? É justamente essa o grande arco do Killua, né? É se desapegar disso, empurraram nele como sendo a única coisa que ele saberia fazer na vida dele. E esse processo de cura, de não, eu não preciso ser um assassino, eu posso fazer outras coisas, eu posso ser quem eu quiser ser. Na real, a maior parte do arco dele é não saber o que ele quer ser, né? Porque ele foi tantas vezes empurrado pra ser isso, que ele até fala, né, numa conversa lá com o Gon, tipo, cara, eu tenho inveja de você. Você sabe o que você quer. Eu não faço a menor ideia. E eu acho isso, tipo, muito foda mesmo.
Eu gosto desse texto, principalmente quando a gente tem a conversa do Killua e do Gon lá na Ilha da Baleia, que o Killua, ele realmente vê como que poderia ser uma vida onde ele pode fazer as próprias escolhas dele. Uma vida onde as pessoas respeitam as decisões dele, onde as pessoas incentivam ele a buscar ser a pessoa que ele almeja ser. E ele decide seguir, então, o Gon. Acho que um pouco para aprender também como se tornar essa pessoa, porque ele não sabe. Ele não sabe como fazer isso, porque ele nunca teve essa liberdade toda. Quando ele confronta o pai dele, né, lá no arco que ele tá sendo aprisionado lá, e ele fala que o Gon é amigo dele, que ele nunca teve isso, e que ele quer passar tempo com o Gon, é muito importante pro personagem, porque ele finalmente tá conseguindo falar e se expressar pra família dele, que imputa essas coisas, essas tradições, essas expectativas, né, em cima dele, pra ele ser esse grande chefe, líder da família. E esse é o primeiro passo dele, né, para um caminho que ele quer, que é o início da jornada do Killua ali. Não é no Exame Hunter, é aqui, quando ele fala que ele quer ser amigo do Gon e que ele quer ficar ao lado do Gon ali por um tempo. Então, essa jornada do Killua, né, esse arco narrativo dele, que a gente termina lá quando ele finalmente fica com a Luca, né, e decide apresentar o mundo pra ela, é o grande fechamento que a gente precisava pra esse personagem. E eu acho que faz muito sentido pra muita gente, que inclusive tá nessa idade ali entre os 14, 15 e 16 anos, a galera que acompanha e lê Hunter x Hunter naquela época, que vai ler e fala assim, cara, eu realmente preciso atender as expectativas da minha família, por mais que ela seja uma família tradicional de gerações de assassinos, só pra fazer eles se sentirem bem, ao mesmo tempo que eu me sinto miserável fazendo essa função. E a gente vê, de uma forma mais literal, né, como que é manipulativo essas questões, como a família com microagressões consegue fazer com que ele permaneça, né, nessa ideia de que e se sinta um fracasso caso ele não atenda essas expectativas deles. Então, eu gosto desse arco do Killua, no geral. Eu acho que ele é bem feito. Junto com o arco do Kurapika, né? São os melhores arcos, assim, narrativos dos personagens. A gente tem o do Gon mais pra frente, mas o do Gon eu acho que ele é um arco mais micro, assim. Acho que ele tem mais a ver com o calor do momento do que com o personagem em si. Tanto é que depois do arco do Gon, ele voltou a ser quem ele era.
Eu gosto também do arco do Killua. Inclusive mesmo com, né, a questão dele com o Illumi, com a família, ter ficado um pouco literal demais na questão da agulha, né. Eu meio que, né, boto a mão no coração, desenho chinês e eu falo, eu prefiro acreditar que é tudo simbólico. Prefiro pensar que isso não se perdeu. Narukami! Mas eu queria tomar uma coisa assim, né, Vitor, que você fala, que eu acho que essa questão das tradições pode ser até uma pergunta pra vocês também, né, mas eu acho que ela fica um pouco freestyle, né? Ela fica um pouco pra gente assumir a partir de um conhecimento prévio nosso, né, de repertório que a gente articula com a obra, de outros momentos em que nós vimos essa questão das tradições, né? Tanto na nossa vida quanto na ficção. Porque uma coisa que eu sinto falta, né, você fala assim, a mãe do Killua, ela realmente ela é contestada, né, ela precisa se posicionar. E aí ela mostra essa face da família, que é essa face violenta, que é uma face que não aceita ser contestada, que é violenta ao fazer isso. E eu sinto que, até se a gente for falar assim de Silva e Kikyo, eles são um casal, mas a gente nem vê eles interagindo, né? A gente não sabe como é que é o Zeno ao ser contestado, porque o Zeno ele é tão pleno, né, ele é tão manso. Parece que ele, né, ele é igual o Silva, assim, vai filho, vai ser livre, né? Eu sei que você vai voltar uma hora, porque eu te criei assim, né? Eu sinto que talvez, não que o Togashi precise, sei lá, fazer um arco desenvolvendo o Silva, a gente conhecendo isso, mas eu acho que seria interessante alguns quadros de interação, né? Porque, cara, teve dois arcos focados nessa família, e talvez a gente sentiu um pouco melhor essas relações. Eu lembro, por exemplo, de um momento na eleição que existe um quadro de relações, de níveis de autoridade, não sei se é isso, que a Tsubone chega a expor ali pra gente, né, ver como é que funciona. Até, acho que tem uma relação dos mordomos também, mas eu sinto um pouco de falta disso, sabe, como é que é o Marra falando com Zeno, Zeno com Silva. Eu acho que podia ter um pouquinho disso, né, pra essa tradição, ela ter a sua idiosincrasia de ser a tradição dos Zoldyck, né, porque talvez se a gente pegar assim e analisar com muita cautela, os Zoldyck eles vão ter talvez essa base ali numa família Adams, mas eles sejam um pouco furados, né? Falta entender um pouco melhor como é que funciona de verdade essa família. Não sei se vocês sentem isso também.
Isso que você falou é interessante. Eu só queria, antes de complementar sobre isso, é que enquanto você falou que o Zeno e o Silva são plenos, eu tava revendo a cena lá de Yorkshin, que eu acho uma palhaçada. E eu falo isso no melhor sentido, que eu acho muito divertido. Que é o fato de que o Zeno e o Silva são tão plenos, mas tão plenos, que o Togashi, ele fez a questão de botar os dois bonecos entrando por uma mesma sala, por portas diferentes, apenas pra ter um momento diferente, cada um encarando o vilão. E aí, quando acaba a luta, o Zeno sai pela saída no canto esquerdo, o Silva atravessa todo o corredor pra sair pelo canto direito. Apenas porque eles não podem entrar pela mesma porta. Eu acho isso tão bobo.
Caralho, essas coisas que você traz aí, que você vê em React, eu acho muito interessante. Eu começo a achar que React vale a pena. É um detalhe que eu não tinha pego, por exemplo.
É só muito bobo, tá ligado? Tipo, nós somos muito fodões. Nós dois precisamos encarar o Kuroro de maneira diferente. Mas assim, isso que você falou, tipo, eu acho que é verdade. Porque, tipo, eu acho que o Togashi, ele tem muito um tesão no ar do mistério, né? Tipo, já trouxe em vários programas, já comentou sobre isso, que é tipo, o mistério dá um charme, um tempero pros personagens. Mas eu acho que o Togashi, ele esquece às vezes que, tipo, ele dá mistério demais. Porque mesmo essas tradições, esses costumes, é como você falou. Pô, a gente assume o que seja. Porque a gente não tem um momento dos personagens parando e falando pra interpretar, pra dizer, tipo, o que é ser um assassino. A gente não tem, tipo, a gente tem um diálogo solto aqui, um diálogo solto ali, um diálogo solto pra lá, e a gente assume. Então, por exemplo, o Zeno, ele chega e fala, você acha mesmo que eu mataria por diversão, enquanto tá lutando contra o Kuroro? Se eu não estou sendo pago, eu não preciso fazer isso, tipo, eu não faço isso por diversão, isso daqui não é divertido pra mim. Então, disso, a gente absorve e fala, pô, real. Então, é realmente um bagulho mais tradicional mesmo, eles não são tão masoquistas, sádicos e tal. É um bagulho de, tipo, tem um conceito por trás.
E isso eu acho que é a parte mais interessante deles, porque a gente realmente vê, né? O Zeno, ele realmente ele só faz o que ele tem que fazer ali no castelo. É isso aqui, o dragão vai levar vocês, beijo, tchau. Isso eu acho muito foda.
Exato, tipo, isso é muito interessante. Tipo, então, tipo, eu gosto disso, mas às vezes eu penso assim, né? Acabou, né? Tipo, o arco dos Zoldyck já acabou. Talvez o Togashi busque algo com o Zig lá na frente, em flashbacks e tal. Ou talvez pegue com o Illumi. Mas será que, tipo, precisa tanto, assim, desse mistério? Será que, tipo, pô, botar um personagem pra conversar sobre isso quando acaba o arco do Killua e, supostamente, nós não vamos ver mais essa família tendo destaque de novo, sabe? Porque é estranho, sabe? Tipo, tem duas dimensões da Tsubone ao Yumi. A primeira é quando ela tá correndo atrás do Killua com Godspeed. E ela fala que ela não deveria tomar lados, mas que ela acha difícil gostar do Yumi e do Milk, porque eles parecem muito a mãe dela. O que isso quer dizer? Ninguém sabe. Mas ok. A gente passa alguns arcos, e aí no final, quando o Killua tá prestes a curar o Gon, ou tá curando o Gon, e a Tsubone fala um bagulho tipo assim, sinistro e mecânico, ele possui uma ambição que é contrária até mesmo às crenças de um assassino. E cara, tipo, muito interessante, Tsubone. Mas quais são as crenças de um assassino, tá ligado?
É.
O que que eu pro tirar disso daqui, tá ligado? Tipo, ok, o Yumi tá tipo, criar a garota pra transformar a garota numa ferramenta. Mas, cara, ok, e aí, por que que ele é tão diferente assim? Porque, tipo, qual é a diferença aqui? Tipo, esse é o ponto, sabe? Como você falou, né? A gente pode assumir, tipo, a gente pode pegar nossa bagagem e interpretar que, ok, crença de um assassino talvez seja, tipo, matar apenas o que foi recomendado no seu trabalho. Matar, fazer, sei lá, tipo, ser que nem o Zeno.
Sim.
Mas é ruim que a gente não tenha uma explicação, sabe? Tipo, a gente tem que interpretar o mínimo detalhe porque o Togashi, ele prefere, ao invés de desenvolver essa família, botar tudo nesse mistério charmoso, sabe?
O Togashi, ele gosta dessa coisa tangencial, que por um lado, é como você falou, tem um charme, porque eu acho que o grande charme dos Zoldycks é o fato de que eles são agentes caóticos. Porque é isso, o Netero pode contratar os Zoldycks, os caras da máfia podem contratar os Zoldycks, se uma formiga quimera conseguir o telefone deles na Deep Web, contrata também, e tiver dinheiro, né, contrata também. Então isso é muito legal. E aí eu também acho que é bom deixar claro assim, né, quando eu falo da gente conhecer um pouco melhor tradições, e às vezes nem isso, talvez um pouco até qual é o efeito dessa criação perversa no Silva. Isso não precisa ser um arco. Isso é um diálogo, gente. No texto mesmo, né? No roteiro, você, através de um jeito que a pessoa fala, de uma coisa que a pessoa fala, você consegue deduzir muita coisa. São de filmes, inclusive animes, mangás, conseguem mostrar muito com pouco. Não é uma coisa tão difícil. E aí eu fico pensando uma coisa a partir disso também, que é, não temos essas tradições, não temos tão profundamente, tão concisamente, concretamente, essa diferença entre Silva e Kikyo, por exemplo. E fica até meio estranho, porque, ok, o Illume nós podemos assumir que ele é uma pessoa com grandes ambições, mas fica até meio vago por que ele tem essas ambições. Tipo, mano, você já é um assassino que tem uma montanha, literalmente, pra você. Tipo, pra que que você quer a porra da Luca, tá ligado? Você quer matar as pessoas amassando elas? É essa a diferença, né? Que você quer com essa porra?
Você levantou um ponto que eu odeio, eu abomino, me faz mal. Eu amo Illume, é meu personagem favorito de Hunter. Eu acho essa cena dele virando Hisoka a coisa mais pavorosa que o Togashi escreveu na eleição. E olha que ele escreveu o Kaito sendo salvo. A gente viu, durante toda a obra, o Illume sendo um cachorro da família Zoldyck. Então, ele vai atrás do Killua no Exame Hunter, por quê? Porque ele fala, mamãe pediu, então eu vim aqui, tá com a agulha na sua cabeça pra você ficar nas rédeas. Colocou a agulha na cabeça do Killua, porque papai pediu, mesma coisa. Ele, em nenhum momento, ele demonstrou ser megalomaníaco, ele sempre mostrou. Que ele é uma pessoa que faz as tradições, mas que ele tem uma mente muito conturbada. Tipo, ele é muito manipulador, porque ele acha que, tipo, ele tem que controlar as coisas para darem certo. Toda a vontade dele durante o arco da eleição é totalmente cabível, faz total sentido no personagem, porque, bem ou mal, ele é a pessoa que mais manja de manipular as pessoas ali, seja com poder ou não. E aí, no final, ele começa a rir e começa a falar, hahaha, esse poder, isso é meu, eu tenho que usar, tipo, ahaha, e começa a rir que nem um maluco. Cara, mano, isso não foi construído. Cara, isso não faz sentido. Não teve uma construção. A gente viu esse personagem calado, sendo uma porta, é a Shizuko com a agulha na testa. E a única coisa que ele se importava era com a família. E do nada ele chega e fala, ah, agora tem um brinquedo. Tipo, ai, olha só esse poder. Eu vou ser invencível. Amigo, você vai ser invencível pra quê?
É até interessante, sei lá, ele manipular várias pessoas e causar um bagulho que afeta, inclusive, as eleições. É muito irado como o Togashi une as narrativas, né? Lembrando até como ele une em Orkshin, a narrativa ali do Gon com a do Kurapika e tal. Tipo assim, no sentido de que ele tá fazendo um método muito extremo pra conseguir o Killua de volta, né? Então, assim, faria sentido se o Illume ele fosse muito perturbado em relação de manter as tradições e toda a família dentro daquilo. Se ele fosse muito obsessivo com isso, mas ele querer poder demais é um negócio muito estranho.
É, e tipo, não tem relação com o Killua isso em específico, sabe? Esse que é meu maior questionamento.
É muito estranho, muito estranho.
Isso que eu acho meio estranho, sabe? Porque antes disso, é uma coisa que você falou que, tipo, pra falar muito, você não precisa, tipo, escrever bastante coisa, né? Uma das minhas cenas favoritas do Illume é justamente esse arco, sabe? Duas delas. A primeira é ele, naquela cena cômica dele com o Hisoka, onde o Hisoka fala, então, nas duas maneiras, Gon vai morrer. E o Illume fica, tipo, hã? Como assim? É o Hisoka, ah, pera, você acha que é a pessoa que o Killua mais ama? E isso já diz muita coisa sobre como é a cabeça perturbada do Illume, sobre como ele acha que, de fato, o que ele está fazendo é algo bom, é algo certo.
Uhum.
E a outra cena é numa que ele tem um monólogo interno, onde ele simplesmente ele fala, se a minha morte cessar com todas as fatalidades da família, por mim, ótimo. Eu vou morrer, a minha família vai ficar toda salva e eu vou morar no coração do Killua para sempre. Cara, perfeito. Isso daí já mostra que ele se importa com a família e não apenas como o Killua, né? Que isso é uma coisa que muita gente tinha dúvida antes. E novamente entra nesse lado, nessa coisa que a Bisque já tinha até flertado com a ideia em Formigas Quimera. A questão do Killua é que ele foi meio que banhado num amor doentio, né? Num amor, tipo, problemático. Nesse arco a gente vê, tá ligado? Ele realmente ama o Killua, ele acha que é amado de volta e ele acha que as coisas que ele faz é completamente saudável. Cara, perfeito. Agora, ele ficar rindo que nem um maluco porque a garota tá tirando lá o demônio do Gon, pelo amor de Deus, né? Puta que pariu.
É assim, essa parte não me incomoda tanto porque ela acaba em 2 segundos. Tem esse ah, ha, 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 ha. Aí aparece o Illume andando, vai, manda o Illume de volta pra casa, Luca. Tá bom, amo. Olha que clímax gostoso.
É o hábito do Togashi de fazer anticlímax, né? É maravilhoso.
Pois é. Então, assim, eu entendo a problemática, né, do Illume do nada virar outro personagem ali, virar um coringa, né, da vida. Ao mesmo tempo que não me incomoda, porque não falaremos mais disso nunca mais. E essa é a realidade.
É. Vai morrer no barco e é isso.
E quando, depois disso tudo, é retirada a restrição, né, dele e do segredo da família, acabou. Aí, se o Illume agir, aí é o Illume querendo agir. Não é mais ordem do Silva, do Zeno, algo familiar. Enfim.
E eu acho que fica até estranho um pouco, porque você pensa assim, tá, o Killua mandou ele de volta. Mas, bicho, se o Illume quer tanto esse poder, fica até estranho terminar essa narrativa aqui, sabe? Tipo, o Illume, sei lá, falar, ah, tá, me mandou de volta pra casa, agora eu não quero mais. Agora eu tenho que andar muito até onde eles estão lá pra fazer alguma coisa.
Exatamente.
Não faz muito sentido o Togashi plantar essa coisa de eu quero esse poder. Faz o Illume querer ir lá, ir atrás do Killua, aí o Killua manda ele de volta e fala, tá bom, qual é o meu próximo emprego? Aí o Hisoka ligando, ah, vem comer meu cozinho, tá bom, tô indo aí.
É, então, tem mais sentido isso mesmo, porque se você bota o Illume, que nem o Victor comentou, como ele tá fazendo isso pela família, pela tradição, que ele acha que isso é o certo, isso é o correto, e que não tem necessariamente, né, algo mais individualista, uma ambição mesmo individual dele, tem mais sentido, porque o Illume é assim, a gente geralmente vê as ações dele mais refletidas no que, tipo, o que um assassino faria? Estão me pagando, me mandaram, eu fui ordenado e eu tô fazendo e eu faço isso muito bem. É geralmente essa a figura e a imagem que o Illume passa. Então, quando ele mostra, assim, um interesse, né, do nada, sem motivo algum, aparentemente, só porque a Luke é muito forte, fica desconexo mesmo. Então, não tem sentido nessa cena acontecer. E assim que ele vai pra casa, ele só desistir. Porque o Illume sempre foi assim. Ele só vai pro próximo trabalho. Igual todos os outros assassinos até a gente tem. Igual o Zeno lá em Chimera Ants. Ele vai pro próximo trabalho. Igual o Silva em Orkshin. Eles vão pro próximo trabalho. Morreu? O povo da máfia morreu. Tchau, Kuroro. Te amo. E vão pro próximo trabalho.
Essa questão do dinheiro que a gente tá falando é muito curioso, né? Tipo, eles não são psicopatas. Eles só trabalham. São só trabalhadores, né? E eu acho que até talvez eu tenha superestimado como o Togashi aborda isso na minha cabeça. Vocês talvez tenham falado de coisas que talvez tenham tangenciado isso, né? Mas essa questão do dinheiro, né, cara? Porque você fala assim, ah, eu só mato quando me pagam e tal. É uma coisa também muito perversa. Sabe, é uma parada, tipo, muito... Tipo, você não liga para as consequências da sua atitude. Tipo assim, o que significa matar os 10 dons da máfia? Foda-se, me mandaram fazer isso. O que significa botar um dragão, chover um monte de flecha num palácio pra humanidade? Tipo assim, podia geral morrer depois daquilo. Aí o Zeno, ah, foda-se. Vou pra casa ver... Sei lá, mano, siga bem caminhoneiro.
Mas assim, só pra falar, uma coisa que eu também acho que você levantou, Léo, que é interessante também, e é uma coisa que o Togashi também nunca deixou muito claro, tipo, ele nunca esbarrou muito nisso, que é a questão de matar ou não pessoas inocentes. Dá a entender que eles já mataram pessoas inocentes, né? Tipo, dá a entender levemente. A gente supõe, na real, né?
Assim, vamos combinar. Se eles são pagos para matar, eles não estão muito preocupados se a pessoa é inocente ou não, né? Eles não medem isso.
Mas é que tá a questão, que isso que eu falo que, tipo, também dá boa visão do Silva. Porque, por mais que eles não estejam sendo pagos para isso, eles também não são colocados numa posição onde eles matam pessoas inocentes, sabe? Então, por exemplo, eles vão para matar que nem Rodan roubava olho de recém-nascido. Eles vão pra levar o Netero pra acabar com uma ameaça que vai destruir a humanidade, que é o Meruem. E geralmente, quando mostra, tipo, matando inocentes, é mais o Milk. Tipo, o Milk chegando pra Luke falando: ah, Luca, mate esse cara. Aliás, eu nunca entendi essa cena, dá um cogumelo envenenado pro cara. Eu nunca entendi essa cena dela matando o turista. O lance é que o Milk, ele mata inocente. A Kikyo não mata inocente, mas ela dá um tiro na cabeça da empregada, do mordomo. E... Mas o Zeno e o Silva não.
Eu queria até comentar um pouco sobre isso, porque até mesmo lá no arco de Quimera Entes, quando, né, o Zeno, né, ele vê que o Meruem não é bem a figura que foi vendida pra ele, né, quando foi contratado o serviço, ele fala assim, eu não fui contratado pra isso. Ele fala isso, não fala alguma coisa assim?
Sim.
Esse não era bem o trabalho que era pra eu fazer, algo do tipo. Então, meio que existe uma sensibilidade, né, uma sensibilidade, existe uma ética, vamos colocar dessa maneira, na maneira com que o Zeno pelo menos trabalha e possivelmente o Silva, porque é uma reclamação, se eu não me engano, até que ele comenta com o Silva, né. Então, nesse aspecto, eu acredito que realmente, eles não matem inocentes, né, gente, tudo tem um preço, sabe, mas eu acho que eles, geralmente, eles se prendem ao serviço contratado, sabe, eles têm que ter a noção do que tá rolando, e é isso.
Eu acho muito engraçado essa cena, porque, tipo, dá 2 segundos depois, o Silva desce com o meteoro, esmaga a cabeça do Shinto e pergunta depois, era pra eu ter matado?
É porque é uma formiga, né? Ele tá pouco se fudendo.
Vamos lá. Quem que nunca errou trabalhando, né? Acontece.
Pois é. Isso que eu tava falando, eu lembrei de uma coisa que eu tava falando da mãe do Killua, né? Eu acho que isso também esbarra um pouco no que eu falei da Tsubone, que é por que que os empregados, os mordomos no caso, né, amam tanto os Oudiques? Isso é uma coisa que eu acho muito estranha, porque, por exemplo, a gente depois descobre que, tipo, se você namorar, por exemplo, né, amor não é permitido, você é morto, né? Tipo, se você fala um A, você toma um tiro na cabeça. Se você tenta, tipo, virar amigo do Killua, você também pode tomar um tiro na cabeça. E, tipo, é uma coisa que eu não entendo, sabe? Tipo, do ponto de vista dos mordomos, parece que todos eles, sem exceção, parece que eles têm um puta respeito pelos Oudiques, acham eles muito fodas. É tipo, cara, esses Oudiques aí, eles são, tipo, a minha religião. É tanto a minha religião que, se eu fizer o mínimo erro, está aceitável. É uma culpa minha.
Eu acho que isso tem a ver, talvez, né, com esse arquétipo japonês de como essa galera, né, esses mordomos, esses serviçais, essa galera que trabalha dentro da casa do patrão, lida e se relaciona com seu empregador. Tem muito a ver com o Sebastian de... Qual que é o nome do negócio, gente? De...
Kuroshitsuja.
Kuroshitsuja. Isso daí.
É.
E não só aqui. Eu acho que também tem outras obras também que a gente vê. Katsunana mesmo. Com o Hack lá, com essa questão de dever. Ai, ele mandou, ele é meu rei, enfim. Então essas relações de serviçal, eles são muito... como se fosse uma questão de honra, muitas das vezes, sabe?
Putz, mas se você pega o próprio Akatsuki no Yona, eu acho que dá pra entender perfeitamente por que que o Haku tem a devoção dele, né?
Sim, mas a gente tem o serviçal que se mata pela menina.
Não, bicho, mas o ambiente dos Oudiques é extremamente tóxico. Porque, tipo assim, por exemplo, sei lá, ah, o salário é muito bom. Os malucos não podem nem viver, não pode jogar no bicho, não pode namorar, não pode fazer nada. Vai ter salário pra quê? Então, assim, tem que ter alguma coisa aí.
Eu concordo que existe realmente esse estereótipo, mas ainda assim também tem isso que o Léo falou, tá ligado? Que eu acho meio estranho, que é tipo, por mais que exista, eu acho que falta uma explicação do porquê trabalhar os Oudiques é algo que as pessoas gostariam de fazer, sabe? Porque, por exemplo, a Canária, a gente sabe que veio da cidade de Meteoro. A gente não sabe exatamente porque ela queria ser um mordomo e tal. Mas, assim, todo mundo que veio da cidade de Meteoro se fudeu na vida. Então, a gente pode supor que talvez ela, tipo, os Oudiques tenham, tipo, ajudado ela de alguma maneira. Ou talvez eles só tenham comprado ela da cidade de Meteoro porque existe essa cidade de Meteoro.
Eu só imagino a Canary saindo de Meteoro falando assim, pior que tá, não fica. E aparece ela tomando um tiro na cabeça, né?
A minha questão mais é que, tipo, a gente entende a questão da família, porque a família, tipo, é criada assim, mas eu não entendo muito isso de mordomo, principalmente porque na eleição é mostrado que tem uma academia de treinamento de mordomos. E, tipo assim, morreu muitos mordomos. Eu, se não me engano, teve um par de mordomos que morreu porque eu queria saber das coisas. Mas enfim, tipo, eu acho muito estranho, tá ligado? Se você do nada você fala, vou virar mordomo dos Oudiques.
Não acho que não é bem assim, não. Vou virar o mordomo. Eu acho que parece muito um orfanato ser mordomo dos Oudiques. Parece muito um orfanato.
É dali que saiu as crianças do Neverland.
Sim, sério, parece muito um orfanato. É que o Togashi não botou, mas na minha cabeça, se aquilo ali for um orfanato, tem mais sentido. As pessoas, porque todo mundo ali não tem família, ninguém ali se relaciona com ninguém, ninguém pode se relacionar com ninguém. Eles entre si parecem mais uma família. pra gente ver como funciona ali, às vezes, as relações entre os personagens e como eles moram juntos e tal. Parece tudo um grande alojamento. Então, genuinamente, eu acredito que é uma família debaixo das asas da família Zoldyck. Ao mesmo tempo que, como o Togashi não botou, essa aqui é só um caso de ilusão e de fã tentando melhorar uma obra que não faz nem questão de tentar melhorar o mundo dela. Então, considerem isso.
Pode ser um orfanato, pode ser que eu tô gastando um link pra explicar. E
essa segunda opção provavelmente é a correta. O Togashi só não se importa.
E você, fãs de Hunter x Hunter, vai engolir, porque é o que tem pra hoje. Narukami! Agora que a gente já, tipo, reclamou bastante coisa, eu tinha que falar que, tipo, eu acho muito interessante os conceitos da família Zoldyck. Os Zoldycks me lembram muito, eu não sei se vocês já viram John Wick.
Vi uma cena ou outra.
Não, muito hétero. Sou gay, não posso.
É, porque você é muito hétero, Victor, é, infelizmente.
Infelizmente, foi o meu pecado hétero. Ah, tudo bem. O que eu ia falar é que, tipo assim, lá no John Wick, ele tem todo um trabalho de tornar ser assassino algo estético, né? Algo muito agradável. Então tem regras específicas, tipo, assassinos podem ser contratados pra matar outros assassinos, mas você não pode fazer nada dentro do hotel de assassino. Então, por exemplo, se você entrou naquele hotel e o assassino também, ou ele fugiu pra dentro do hotel, você no máximo vai tomar um drink com aquele assassino, mas você não vai atirar nele, porque você é proibido, senão todos os assassinos matam você. Tem umas moedas que vocês usam pra trocar. Enfim, eles pegam o conceito de ser assassino e transformam na coisa mais descolada possível. O que eu gosto, tá? Não é uma reclamação, não. E com o Zoldyck é a mesma coisa. E eu também gosto. Porque, gente, aquele negócio lá do nada de ter níveis de ameaça, eu achei muito legal. Foi um uso bem interessante pros mordomos que até então tinham ficado de longe.
Me lembra que porra é essa aí, porque nível de ameaça?
Nível de ameaça é quando... Vou dar um exemplo do próprio anime. O Killua irritou o pai dele, levando a Luca. E aí ele estava em... Não sei se é nível de ameaça ou se era nível de alerta. Talvez seja nível de alerta, eu errei. E aí estava no nível 4. Então, basicamente, ele tinha que ser acompanhado de mordomos. Os telefones e as comunicações tinham que passar por mordomos. E ele teria que seguir um nível específico de regras. E se ele quebrasse, ia acionar o nível 5. E aí um grupo de mordomos viria pra espancar eles e trazer de volta pra casa. E não seria se ele saísse da propriedade. E eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito interessante. Porque tanto isso, quanto depois a gente foi introduzido pro conceito de inner mission, né? Missão interna, não sei como é que pronuncia em inglês. Que é basicamente quando vários membros da família discordam em algum objetivo, eles são encorajados a tomar decisões da sua própria maneira. E quem realizar primeiro, vence. É um torneio, basicamente, é uma competição. Novamente, falando do nosso programa de criminalidade, o que o Togashi quer explicar, desenvolver e entrar em mínimos detalhes, ele faz com gosto. Porque o tanto que ele tentou deixar...
Funcionar, né? Redondo essa parte.
É, funcionar, tipo, por que, tipo, os membros da família não brigam, ou por que o pai mandou a Tsubone, mas o Yumi tá mandando, tipo, o Hisoka. E por que o Killua teve também a chance de fazer o que ele quer, sabe? Tipo, achei isso bem interessante, sabe?
Sim, e explica também bastante, né, dos jogos mentais que acontecem aqui nesse arco do relacionado aos mordomos, aos Killuas, os códigos, né, que eles passam entre si pra fazer o babado funcionar.
É. A eleição eu gosto por todas essas questões, eu acho divertidíssimo. Apesar de ter uma coisa que eu acho muito engraçada, que é o Togashi, ele tenta fazer ser um assassino da família Zoldyck ser algo muito chique, né? Então é tipo, o Killua chega e fala: não, aquele maluco lá que mata, que eu tirei o coração, ele, porra, assassino em massa não é profissional. Nós somos profissionais, tá ligado? Nós somos muito mais escolados que o dali, tipo, é um mero principiante. Pessoa que mata, tipo, 200 pessoas, sei lá o quê, é um mero principiante, tipo, daí não é o que nossa família faz.
Cadê sua montanha, né?
Você é pobre. É isso que ele tá tentando falar.
Você é pobre. Mas não, mas a parte que ele fala é: assassino em série é amadorismo. Nós somos profissionais. Corta pra dois arcos depois. O Milk chegando pro Sil e falando: papai, se eu explodir 57 pessoas, você me dá 5 bilhões.
Ai, meu Deus do céu.
Ai, criancinhas ricas, tão bobinhas. Ai, que fofo, gente.
Mas é uma crítica, é por isso que ninguém gosta do Milouk, né? O Zero mesmo fala assim: você não tem jeito.
Mas isso também é a faceta gordofóbica japonesa, né? Aí não é tão legal.
Não vamos mentir, né, mas...
Enfim, o que eu ia falar, inclusive, em algum momento essa família tem que procriar pra continuar viva, né? Como é que será que é o processo de escolha, né? Porque a Kikyo a gente sabe que veio de meteoro, ela não é originalmente Zoldyck, né? Pelo que eu entendi.
Assim, essa informação de que a Kikyo é de meteoro, eu não sei o quão verídica é, então...
É aquilo, é de databook, porém, era de databook também a informação de que todo Zoldyck de cabelo branco era transformador. O Togashi chegou e falou, foda-se, recentemente... E meteu que eles são emissores. Então, assim, mas assim, eu imagino que eles não ficam fazendo incesto a vida inteira, né? Eu acho que eles devem arrumar alguém fora, deve ter alguma regra pra isso. Deve ter um Rodrigo Faro lá dentro, um vai dar namoro, né? Sei lá.
Eu ia falar que tem um Rodrigo Faro, mas ele é bem incompetente, porque a Kikyo não combina em nada com o Silva, e é o único diálogo o que o Silva profere pra ela. Durante a série toda é cala a boca. Então, romântico.
Ai, gente, é tudo casamento forjado. Isso aí é bebê de proveta. Isso daí é só pra manter as aparências. Esse povo é tudo incestuoso, eu tenho certeza. Família nojenta, imunda. Mas eu gosto dessa estética da família Zoldyck, de serem descolados, de serem, gente, é meio alheio ao mundo, de certa maneira, mas a gente... observa aqui algumas coisas, e ao mesmo tempo que eu adoro a maneira que eles estão sempre enfiados nas coisas. Seja no Exame Hunter, seja ali em Yorkshin com o Kaluto e o Illumine ajudando o Hisoka. Seja no arco atual do Illumine sendo contratado, né, pelo Hisoka pra matar ele. E com o Kaluto, né, infiltrado na Genei Ryodan. Deus sabe ainda por que ele tá lá, pra salvar o irmão dele que nem tá preso. Eu não sei se ele percebeu isso ainda. Eles não estão atrás do Killua.
Queria achar meu irmão, vim parar num continente que tem um dinossauro lesma querendo me comer, né?
Ele, acho que ele não entendeu que a Genei Ryodan tá cagando pro Killua, acho que ele esqueceu disso e daquela fala dele. E é isso. Eu acho que principalmente eu gosto de como o arco das eleições constrói a família muito patética, com todo mundo assistindo, tudo de telão os cornos, tudo vendo de telão o que tá acontecendo lá, tipo, tudo de longe vigiando o menino, assim, ai gente, que família doente.
A melhor parte é a Lucas mandando o Illumine embora, aí o Illumine chega, aí tipo, ah, você estava assistindo também?
É, ela é forte, né? Ela é forte.
Valeu, pay-per-view.
Valeu, pay-per-view. Ah, e o BBB da família Zoldyck é manipular e visual clua. É o BBB, é o entretenimento deles uma vez por ano.
Aí, fala as redes sociais aí, alguém. Tô com preguiça.
Tá, então, gente, vire um apoiador nosso. Vai lá no nosso apoia.se/cdmcast e se torne um membro apoiador aí, gente. Vamos ajudar a gente também um pouquinho a produzir mais conteúdo aí pra vocês. Tenham uns benefícios da nossa comunidade no Discord. O link do Discord vai estar aqui na descrição do programa. Segue a gente também lá no Twitter, @cdmcast. No Instagram, @cdm.cast. No YouTube, @cdmcast. E no TikTok, @cdmcast. No YouTube a gente tá postando alguns cortes mais longos nossos, né? É editado bonitinho pelo nosso queridíssimo editor. E além dos vídeos curtos que a gente já posta nas outras redes sociais. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, quer entrar em contato com a gente, manda e-mail, gente. podcast.cdm@gmail.com. É uma marca, tem alguma coisinha que quer dar dinheiro pra gente, manda lá sua proposta pra gente ver certinho, negociar isso daí.
Você aí que é assassino na Deep Web, assassino de aluguel, por favor, manda um e-mail que a gente pode fazer uma publi pra você.
É, a gente vai, não faz isso não, que vai ter maluco fazendo isso. Mas isso não, que você fizer isso, eu encaminho diretamente pra Polícia Federal, filha da puta.
É brincadeira, hein? A galera aí que tá monitorando, é brincadeira, tá?
É isso daí. E é isso, gente. Esse é o nosso programinha de hoje. E até mais.
Valeu.
Tchau.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.